ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação, Edson Júnior.
Um grande abraço para você que está com a gente através da Rádio Câmara, da Rede Legislativa de Rádio, das emissoras parceiras em todo o país. Este é o Feijoada Completa no ar para você aqui pela sua Rádio Câmara. Você pode ouvir a gente também pelo nosso site, né? radio.câmara.leg.br. Pode ouvir a gente também através do Apple Podcast. Pois é, você está ouvindo ao fundo essa belezura de música que é o Toninho Horta junto com Dominguinhos, nessa música chamada Viva Dominguinhos. Pois é, gente, é muito bom quando a gente consegue prestar uma homenagem a um artista querido em vida, né? Foi exatamente isso que fez o Toninho Horta em 2004, quando lançou o álbum Com o Pé no Forró, que tem exatamente a participação do mestre Dominguinhos e também uma homenagem feita a ele, que a gente está ouvindo ao fundo aí com essa canção chamada Viva Dominguinhos. O próprio Dominguinhos toca um dos acordeões aí nessa música, o outro fica por conta do Adelson Viana. O Toninho Horta, que é um dos mais importantes músicos da música mineira, um dos ícones do jazz brasileiro e da bossa nova, se rende aqui nesse disco aos encantos e à empolgação, né, da música nordestina. E a gente aqui também no Feijoada Completa, com certeza, porque esse é o ano em que se completam 10 anos da partida aí do Dominguinhos, então mais homenagens virão com toda certeza aqui no nosso programa. É uma música instrumental, né? Muito bonita. Bom, gente, vamos aos destaques do programa de hoje. A gente começa, no primeiro bloco aqui do programa, a gente fala da audiência pública que aconteceu na Comissão de Saúde da Câmara, que ouviu o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, sobre a questão do saneamento básico no Brasil. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, ela foi autora do requerimento para a realização do debate e ela é a nossa convidada. No segundo bloco do programa, temos o quadro Bolso do Cidadão, com o economista Beto Veiga, que vai falar sobre o conceito de renda passiva. E ele vai explicar o seguinte: quanto é que seria a renda passiva gerada pelo cachê da Anitta? É, exatamente, da Anitta, no show de apresentação dela na abertura da final da UEFA Champions League. E no nosso caldo cultural, a gente vai juntar o Conversa Bistrô e os Sons e Tons no mesmo bloco, né? Por isso que vai ficar o caldo cultural. Porque a gente vai falar, gente, do festival Bebendo Blues e Comendo Jazz, que acontece nesse fim de semana aqui no Pátio Brasil Shopping, em Brasília. Bom, esse é o Feijoada Completa que já está no ar, e pra gente continuar nesse clima meio junino, assim, lembrando que o último dia 13 de junho, né, o dia de Santo Antônio, do Santo Casamenteiro, então vamos ver aqui três dos grandes acordeonistas do Brasil tocando juntos. Dominguinhos, Sivuca e também o Oswaldinho do Acordeon, um dos clássicos do nosso forró, Eu Só Quero um Xodó. Sensacional, tá aí Oswaldinho do Acordeon, Dominguinhos e Sivuca, os três juntos, são três sanfonas aí, coisa maravilhosa, é quase um jazz forró, né, porque tem muito improviso nessa música. Eu só quero um xodó, esse tema maravilhoso aí, instrumental, que a gente ouviu aqui no nosso Feijoada Completa Junino. Coisa linda demais, a gente ouvindo aqui no Feijoada Completa essa, né, mais uma canção do álbum Com o Pé no Forró, do cantor, compositor e guitarrista Toninho Horta, com aí a presença, participação mais que especial, né, do mestre Dominguinhos, cantando esse tema que é composto aí pelo grande Luiz Gonzaga, né, essa música que é realmente uma música lindíssima, né, A Vida do Viajante, uma das mais famosas músicas aí do Gonzagão, né.
Sol, poeira e carvão. Longe de casa, sinto roteiro, mais uma estação.
Sensacional, grande, grande Dominguinhos. É um dos mestres realmente da nossa música, que faleceu em 2013, portanto 10 anos aí da morte do Dominguinhos. E a gente vai celebrar isso muito, né, essa vida, essa obra, essa coisa maravilhosa que é Dominguinhos, né? Essa música fantástica do grande Dominguinhos. Bom, gente, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para falar de saneamento básico no país, né? Na oportunidade, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, foi ouvido pelos parlamentares e detalhou as ações do governo na busca da universalização do acesso ao saneamento. O ministro também explicou a razão dos decretos presidenciais que sustaram os efeitos de alguns pontos do marco legal do saneamento básico, que foi aprovado, né, pelo Congresso Nacional em 2019. A Câmara votou pela derrubada dos decretos e o assunto agora está sob a custódia, sob a responsabilidade do Senado Federal. Bom, a audiência pública foi solicitada pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, né, autora do requerimento, e ela que conversa com a gente agora para falar de como foi a audiência, como foi o debate. Deputada Adriana Ventura, muito obrigado por aceitar o nosso convite, prazer em tê-la aqui conosco. Como é que a senhora está, tudo bem?
Tá tudo ótimo, eu estou muito feliz de participar do Feijoada Completa. Eu adoro esse programa, então contem sempre comigo aqui.
Ah, que bom saber que a senhora é nossa, além de colaborar com a gente aqui, conversando com a gente, é nosso ouvinte também, sempre muito bom. Bom, deputada, o que levou a senhora a fazer, né, o requerimento para solicitar essa audiência pública para ouvir o ministro Jader Barbalho Filho, que é o ministro das Cidades? E que avaliação a senhora faz desse encontro, dessa audiência pública, de como foi esse debate?
Olha, foi muito positivo. Na verdade, a grande motivação, né, para chamar o ministro para conversar com a comissão foram os decretos do presidente Lula, né, que realmente assim, atacavam o marco de saneamento básico que foi aprovado, que tinha por objetivo a universalização para levar saneamento a 99% das pessoas, da nossa população. A gente sabe que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, uhum. 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, isso é quase metade da população, e a gente está realmente muito, muito abaixo dos outros países vizinhos, da América Latina, inclusive. Uhum. Então, e comparando assim, né, não só comparando com outros países e tal, então, na verdade, o objetivo era falar, escuta, como que o presidente Lula faz dois decretos atacando o marco de saneamento, depois, na medida provisória dos ministérios, tirava os poderes da Agência Nacional de Águas, que faz toda a parte de regulamentação e tudo mais. Então, o objetivo foi esclarecer tudo isso.
Uhum. Bom, uma das questões levantadas aí pelo ministro e também que vem sendo colocadas, né, os desafios aí dos pequenos municípios, né? O novo marco legal, ele colocou esse desafio, que é a questão da prestação de serviços, principalmente em municípios que são caracterizados por uma população de baixa renda e que, portanto, o serviço acaba sendo deficitário, ele não acaba não dando lucro e, portanto, poderia não despertar o interesse das empresas. Como é que a senhora pensa essa questão, deputada?
Olha, eu acho que existe também um trabalho, porque o que o novo marco propõe, né? A gente está falando não só das metas de universalização, de coleta e água potável, uhum. mas também um estímulo para a participação, tanto pública como da iniciativa privada. Então, a gente está falando de aumento de investimento. Mas como tem também uma parte que fala de regionalização e integração de serviços. Porque tem, sim, municípios que talvez possam ser mais deficitários, onde você tem uma população de baixa renda, mas, em compensação, tem outros municípios vizinhos e próximos onde a gente consegue achar um equilíbrio quando a gente fala de regionalização. Uhum. Então, onde que eu estou querendo chegar com isso? É claro que a gente tem que pensar de uma maneira sistêmica, e é claro, é a mesma coisa quando a gente fala de correio, de privatização de correio, né? Como é que faz com aqueles pequenos municípios? Então, existe um trabalho a ser feito. Agora, o grande ponto aqui são prestadores de serviço que não cumprem o seu papel há décadas, e continua nessa mesma toada de não levar o melhor serviço. Eu acho só que você, não basta só você estender o prazo e você ir contra o marco de saneamento. O marco de saneamento foi um avanço. Então, a questão dos pequenos municípios que, em tese, não pagariam, não teriam interessados, a gente resolve com a questão da regionalização que o marco prevê e a integração do serviço de saneamento. Porque existe também uma outra questão que eu acho importante trazer aqui, é a questão de governança, de transparência, divulgação das informações. Sim. Porque hoje, o que que acontece? A gente não tem nada disso. E quando você vê dois decretos que atacam o marco e uma MP que está tentando tirar toda a competência da Agência Nacional de Águas, isso assusta, né? Então, eu acho que o objetivo da visita foi essa. Eu acho que foi muito esclarecedor, inclusive, porque o ministro se mostrou bastante aberto, trouxe dados, trouxe números, e a gente ficou de continuar a conversa lá no ministério para acompanhar isso. Porque o que não dá é para ter decreto que ataca a lei, ataca a Constituição. A gente está falando de bem-estar e saúde da população, principalmente da população mais pobre.
Pois é, agora, é quando existe, né, uma das questões que o ministro levantou, foi, você falou até dessa questão de prazo, né, e uma das questões colocadas pelo ministro foi justamente por causa disso do que vieram os decretos, por questões de adequação de prazo, no caso desses municípios pequenos que poderiam até ficar sem recurso, inclusive. Como é que fica essa adequação para esses municípios, deputada, se a... principalmente municípios de regiões, né, de zona rural e tudo, para poder obter esses recursos e não sofrer, por exemplo, por falta de abastecimento, nessa transição. Essa transição não seria razoável, na sua opinião?
Eu acho que qualquer transição é razoável. Eu não sei, sinceramente, eu não sei avaliar qual seria a transição razoável, o número de anos, porque tinha uma transição que ele alegou bem na audiência, e depois dessa transição foi vetada, né, foi vetada pelo presidente e tudo mais, então ficou realmente uma questão aí de alguns municípios não conseguirem atingir. Eu acho que cabe agora uma discussão madura, uma coisa que não tente simplesmente retirar parcerias, retirar iniciativas privadas, que parece que não é a intenção do ministro, parece que ele tem uma visão muito clara sobre isso, de levar o melhor serviço, para tentar fazer uma adequação, porque o que que acontece é que muitas vezes a gente não está falando só de município pequeno que esteja nessa situação, né? A gente está falando talvez de grande, uma situação confortável, onde você tem uma estatal que deveria prestar serviço para a população e que está lá a serviço de cargos e intervenção política e uso político da instituição, que é muitas vezes o que acontece e o cidadão é prejudicado. Então, essa ponderação com o devido acompanhamento da sociedade civil, do parlamento, vai precisar ser feita, né? A gente não pode colocar tudo no mesmo pacote, tanto de um lado como de outro, a gente tem que ser ponderado. Perfeito. Agora, é razoável prorrogar de todo mundo? Eu acho que não. Eu acho que em alguns casos talvez seja razoável, eu acho que sim. Eu acho que a questão de regionalização e integralização entra nisso também, né?
De analisar caso a caso, né?
Analisar... caso a caso com bom senso, porque tudo que você estende, e outra coisa, situações provisórias aqui no nosso país, a gente sabe que tendem a permanecer eternas, né? A gente todo ano tem refis, todo ano prorroga prazo de várias coisas, isso é um problema, né? Então eu acho que a gente não pode deixar o saneamento, que vergonhosamente as nossas condições são do século, não vou nem falar do passado, eu vou falar do século XIX, tem lugares no Brasil que, assim, as crianças brincam e dormem em cima de esgoto, é uma coisa realmente nojenta.
É
mesmo em países, em estados mais desenvolvidos do país, tem algumas regiões que a situação é muito trágica, né? Tem algumas, nossa, você tem às vezes favelas de palafitas no país, uma coisa que você olha e fala, como é que hoje a gente consegue ainda conviver com uma coisa dessa. É. Porque isso envolve também mau uso de recurso público, falta de acompanhamento, falta de priorização. Eu acho que tem várias questões para trazer para a mesa.
Pois é, a senhora falou sobre, sobre essa questão de adiamento de prazo, né? A gente viveu essa situação muito com a questão da própria lei dos resíduos sólidos, né? Que o prazo para acabar com os lixões foi só sendo adiado, 2014, 2018, 2030. A gente não sabe para quando isso vai parar, né?
Não, pois, mas eu estou falando que é cultural e é por isso que a gente precisa realmente ser muito crítico, não é para aumentar e prorrogar para todo mundo. A região, as regiões que estão mais atrasadas, tal e tal, que tem menos recursos, que tem essa dificuldade, sabe, fazer uma coisa direcionada, porque senão o prazo da universalização que foi dado no marco legal de saneamento, que é 2033, isso daí vai virar 43, 53, 63, e isso a população vai sofrendo, vai morrendo de doenças básicas e evitáveis, né? É vergonhoso.
Pois é, e nesse sentido, né, deputada, uma coisa que praticamente ponto pacificado é que o Estado tem que ter um papel fiscalizador muito importante, né? E a gente sabe disso, tanto seja o serviço público ou privado, o Estado deve fazer a fiscalização. E a gente teve novos dados saindo semana passada sobre a questão aí do desperdício de água no Brasil, a situação só piora, né? E a gente tem, já é difícil ter água tratada, a gente não tem nenhuma uma universalização de ter acesso à água tratada, água potável. O pouco que se tem ainda desperdiça uma quantidade absurda. Quer dizer, quem é que fiscaliza, não só no serviço público, mas no privado, quando com a implantação do marco, essa questão das empresas oferecerem material de melhor qualidade, porque os dutos são velhos, são dutos rachados, quer dizer, vazamento acontece, a gente sabe disso. Então, precisa não só ter qualidade no serviço, como qualidade no material que é utilizado também, né? E isso, o papel do Estado como fiscalizador é muito importante, né?
É muito importante, sim. O Estado tem um papel fiscalizador, mas a sociedade também tem. Assim, até porque, infelizmente, a gente viu que o Estado não dá conta de tudo. Infelizmente, seria o ideal, né? Ter esse papel fiscalizador, fazer esse acompanhamento, mas aí a gente entra em outra questão que eu acho importante trazer, que muitas vezes é a qualidade do serviço prestado e a responsabilização. Porque a gente, infelizmente, percebe que pessoas não são responsabilizadas. Ninguém é pai de criança. Então, o que que acontece? Tem desperdício tal, né? Milhões e milhões de litros de água assim são desperdiçados, não sei de que jeito, né? Por quê? Não teve a competência. Quem que é o dono? Quem que é responsável? Muitas vezes não temos responsáveis. E acho que aí falta essa questão de monitoramento, de avaliação, de fiscalização, sim. E a sociedade civil é muito importante nessa hora para estar atenta e cobrar, porque nós sofremos muito no Brasil com desperdício de todos os tipos, a gente está falando de água aqui no caso, mas tem medicamento, milhões e milhões que são jogados no lixo e outros desperdícios que realmente dariam conta de suprir várias necessidades que temos. Então, essa cultura do desperdício e da fiscalização a gente precisa trabalhar, e de responsabilização também, porque aqui não tem culpado para nada, sabe?
Punia a quem realmente se faz, se acontece uma coisa dessa, alguém tem que se... Não adianta sair jogando a bola pro outro, né? Não resolve o problema.
Então joga a bola, coloca embaixo do tapete, você não sabe nem o que desperdiçou, então é muito triste o que acontece. Então eu acho fundamental que a gente primeiro tenha essa consciência, que o Estado cumpra o seu papel de fazer acontecer, de fiscalizar, de cobrar e de trocar, porque se tem algum prestador de serviço, principalmente na área de saneamento, que não está atendendo, as metas, que não fez o seu plano financeiro, a sua capacidade, não mostrou sua capacidade técnico-financeira, não sei o quê, tem que ser trocado. Não dá para ficar passando pano, estendendo prazo, simplesmente por conchavo político e politicagem. Eu acho que essa foi a grande questão também que foi trazida hoje.
Perfeito. Perfeito. Deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, conversando com a gente, ela que é autora do requerimento da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, que ouviu aqui a fala do ministro Jader Barbalho Filho, ministro das Cidades, veio participar aqui dessa audiência pública, portanto, falando sobre saneamento básico no Brasil. Deputada Adriana, muito obrigado pela participação aqui no nosso Feijoada Completa, obrigado pela presença e com certeza vamos contar com a senhora em outras oportunidades, já que a senhora mostrou tanta disponibilidade, tanto carinho aqui com a gente.
Olha, contem sempre comigo, é só me convidar que eu venho. Como eu já disse, adoro feijoada completa.
Ótimo, obrigado, um abraço, tchau, tchau.
Abraço, satisfação.
Tchau. Muito bem, a gente ouviu aí a participação da deputada Adriana Ventura. E a gente ouviu um trechinho aí da música com o Dominguinhos e o Toninho Horta logo no início da entrevista. E a gente vai ouvir ela toda agora para fechar esse bloco. Dominguinhos e Toninho Horta cantando pra gente A Vida do Viajante.
E minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sinto o roteiro mais uma estação. E a alegria no coração. Descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo a saudade no coração.
E aí, velho Domingos, uma saudade, né, rapaz?
Muita saudade.
Eu imagino. E olha, que era pequeno, meu pai tocava sempre uma viola, lembro meu pai tocando. E a gente já gostava do Gonzagão, né? A gente gostava do forró.
Luiz Gonzaga fez uma escola, né, Toninho? Deixou muitos seguidores. E eu sou o mais próximo.
Com certeza, Dominguinho. Você tá na frente de todo mundo.
Não, rapaz, o tempo vai ensinando, né, Toninho?
Com certeza, né? E olha que a estrada tá longa. Estamos seguindo nela, né?
É verdade. E a música nordestina fica muito feliz de ver músico da sua qualidade cantando um shotzinho.
Mas é de coração.
Faz a sua pisada que vai bem. Jacques do Pandeiro já falava: bota aquele caba da Venta Fina pra tocar, que ele faz umas aranhas ali.
Parecendo um pé de galinha, né?
Pé de galinha. Já tava adivinhando.
Ê, rapaz. Valeu, Domingos. Pô, muita saudade.
Salve, Belo Horizonte!
Salve, Garanhuns!
Ele, cara! Quem tá puxando esse fone aí?
É o grande Adelson Viana, seu Zé Domingos.
Adelson também,
tá Adelson aí. Tá aí, com certeza.
Tá puxando o fone.
Valeu, grande Adelson! Essa turma do Nordeste não brinca em serviço. Valeu! E a saudade no coração.
E a saudade no coração.
Tá aí, lindíssima essa parceria, maravilhosa, né? E com esse papo super gostoso que eles têm durante a música, que é muito bacana, fazendo inclusive uma homenagem ao Gonzagão, rei do Baião, né? Pois é, Toninho Horta e Dominguinhos, do álbum Com o Pé no Forró, do Toninho Horta, essa canção aí, A Vida do Viajante. A gente vai pro intervalo aqui no Feijoada Completa e volta daqui a pouquinho.
Feijoada Completa.